Olá, amores! Tudo bem? Bom, no ar mais uma rapidinha. Dessa vez, cara, com o Henrique Bastos, velho. O cara é muito doido, velho. Fizemos uma conversa totalmente aleatória. E, pô, já sabe, né, cara? Curtindo, por favor, compartilha esse podcast. Mostra pro vovô, pra vovó. Posta no grupo do trabalho. E, porra, não deixa de seguir. E usar o botãozinho message lá para mandar uma mensagenzinha da hora aí para mim. Beleza? Valeu, vamos ao episódio. Hello!
E aí, cara? Desculpa a demora aí, tentei entrar no celular, mas não consegui.
Cara, você tá sempre desculpado, cara. Não tem problema. E aí,
Boa.
cara, como é que você tá, bicho?
Cansado, bicho.
Sexta-feira. Hoje é só exatamente 18h20 de uma sexta-feira. Normal, tá cansado, né, velho? Nossa, eu tô moído também, bicho. E aí?
Muita coisa ao mesmo tempo, correria. Já tá gravando? Já estamos fazendo?
Já tá gravando, cara.
Assim que é
Assim
bom, vamos direto na.
que é bom, é. Não, não tem edição, não. Não, mentira, tem. Eu posso remover alguma coisa. Mas provavelmente eu não vou fazer, né? Porque sabe como é que é? Deve cansado, né, velho? Não sei se você conhece o Deve Cansado, os Deve Cansados. Você conhece?
Cara, eu sigo no Twitter, mas eu confesso que eu não sei dos detalhes de como é que funciona, do
É um
que é.
podcast, acredita, nós somos um podcast, cara. E
É
nossa, ele
mesmo?
combina tanto com você, cara. É a sua cara.
É
Você
mesmo?
é cansado igual a gente, cara. Você tem que participar, velho.
Eu
Você tem que
acho que
participar.
tem que fazer uma derivação dele do Deve Sem Saco. O Deve Sem
Deve.
Saco é mais a minha onda.
Ah, é por aí, é cansado. Isso é tá cansado, cara. Então, cara, assim,
Eu entro em crise toda vez que eu vejo um desgraçado usando React num site que não funciona e tem a porra de uma div que deveria ser um botão, entendeu? Eu só do contabilizei, meu irmão. Caralho, eu fico louco. Eu fico louco. Tem uma porrada de site pipocando firula aqui. Não funciona. Não funciona. Você quer no celular, não funciona, né? No browser não funciona. Os links não funcionam. Você fica maluco com essa porra.
O problema não é o React, o problema é o mau uso de, né?
Aí, meu irmão, aí a gente vai entrar naquele discurso, né? Quem mata é a arma. Eu fico pensando assim, o Burns Lee deve estar louco, né? Porque, irmão, o cara teve um esforço desgraçado de modelar uma parada, a ideia de hiperlink, não sei o quê, aí fizeram um monte de coisa e tal. E parece que a gente está programando Windows 32 de novo.
Ai,
20 anos depois, estamos programando Windows 32 de novo. Que é isso, a API do Windows 32 é esse nojo. Entendeu?
pô, cara, é aquilo, né, velho? Cara, a parada que eu queria conversar com você é aleatória, foi o que eu te falei, velho. Não, eu não vou planejar o que eu vou conversar com o Henrique Bastos, eu vou deixar o troço rolar, porque com certeza vai. Assim, cara, eu te conheci vendo as suas palestras na internet, cara, eu achei sensacionais. Porque, acredite, com 20 anos de TI, eu ainda acreditava que meu software era arte, não era valor. Não, eu faço arte. Porque é arte, não é valor. Quando eu ouvi esse cara, cara, o que que esse gordo tá falando? Faz sentido, mano? Puta que pariu, eu sou um idiota. E, cara, nossa, eu achei. Eu, não, eu tenho que conversar com esse cara, brother. E, pô, tô feliz que você tá aqui agora, bicho. Pô, a gente
Ah, pô,
trocando essa
prazer,
ideia, cara.
prazer.
Pô.
Cara, sempre. Às vezes é meio confuso que a agenda tá meio enrolada, ainda mais agora que eu vou me mudar, então tô preparando as coisas pra poder encaixar direito. Mas,
Não,
cara, sempre que
cara.
quiser, a gente marca aí e vai bate-papo, tá? Eu tô sempre à
Não.
disposição.
Com certeza. Pô, você é um cara super acessível, né, bicho? Você, na sua palestra, você já dá todos os seus contatos. Ó, tá aqui isso. Tudo. Meu é telefone, meu endereço, meu fax.
Promiscuidade é comigo tudo. Mesmo.
É isso aí, cara. Acho que a gente tem que se conectar com as pessoas mesmo, né, bicho? Ficar nessa de achar que você é o estrelão. Ah, acho meio caído isso, né?
Cara, eu comecei a palestrar só pra encontrar os retardados que nem eu.
Porque... e acha, né?
É, porque eu sempre achei, cara, assim. Cara, eu sempre fui, é isso aí, eu sempre fui muito cansado. Assim, muito sem paciência pra essas coisas, sabe? Pra essa bateção de cabeça que rola, né?
Entendi.
E aí eu comecei a fazer umas palestras, assim, provocativas, digamos assim, com ideias que eu realmente acredito, né? E até hoje eu olho assim as palestras e acho elas super atuais pro que eu penso e tudo mais.
Sim.
E agora, o lance da arte, eu faço arte. Assim, tem código que é arte mesmo. É, mas a gente precisa entender o que significa arte. Né?
Sim.
O artista, quando ele expressa uma pintura, quando ele expressa uma música, o artista tá cagando para quem vai ver a arte ou interagir com a arte. O artista não serve ninguém além dele mesmo. Essa é a definição da expressão artística. Então tem código que eu faço porque eu quero, do meu jeito, e às vezes vira um projeto open source. E eu tava conversando hoje com meu amigo Avelino. Aliás, se você não chamou o Avelino pra conversar, você anota aí pra chamar ele depois.
Sim, você me passa o contato dele depois, pô.
Eu tava falando com ele. Eu falei, porra, eu fico impressionado que os caras vão lá e marcam por request issue no projeto open source lá. Pô, eu tive o trabalho de fazer o design pequenininho, manter o projeto pequenininho, e a galera só querendo entulhar feature, eu nem respondo, eu fecho por request e foda-se.
É assim porque... mesmo, né, velho? Pé na porque... porta, soco na cara, né, velho?
Não, porque não é isso, porque assim, eu fiz a parada. Tá lá. Eu uso, tem uma galera que eu tenho 14 mil projetos de Python que usa esse troço. Cara, faz um outro que é uma extensão dele.
Pois é.
Faz o fork e bota no... Deu. Tipo, toca o barco.
Pois é, cara. Assim, eu entendo, assim, por exemplo, às vezes, quando eu tô... É tudo questão de valor. Por exemplo, quando tem situações que, sim, eu quero fazer um código muito bem escrito, muito bem arquitetado, porque eu entendo que o valor que isso vai agregar é eu ter mais conhecimento e mais fluidez escrevendo aquilo.
Então, mas arte não tem nada a ver com qualidade, cara. Tem essa pegadinha. Porque na hora que você traz pra conversa, muito bem escrito, muito... Cara, isso aí é uma... Porque não é bem escrito. Aí, mesmo quando você acha que tá perfeito, não é perfeito. Porque as coisas são cagadas. Assim, dá pau, você descobre um bug, tem uma camada de baixo que você não tá vendo, que não funciona exatamente daquele jeito. Então, o software é um troço, assim, muito maleável, ele tende ao caos. A entropia, o aumento de entropia é da natureza do software. Então, na hora que a gente chega e fica assim, não, porque é muito bem escrito, muita qualidade, que parece que eu tô falando pra fazer gambiarra. Não tô falando gambiarra, não. Eu tô falando o seguinte, qualidade, a expressão de qualidade pra mim é o que eu falava pra minha mãe. A minha mãe, quando eu chegava com nota 10, que eu chegava 10 pra cacete na escola, ela chegava e falava assim, não faz mais que obrigação. A média era 6. Eu comecei a tirar só 6. Por quê? Qualidade máxima. O que que precisa? É 6? É 6. Se eu tirar 7, tá errado. Se eu tirar 5, tá errado. É 6. Precisão máxima. E pronto. Porque você tá gerenciando todo tipo de recurso. Não precisa estudar tanto. Não precisa... Deu. Passa de ano. Não tem apurreação. E bota a média 6 lá e vai pra dentro.
Não, mas assim, quando eu tô falando essa questão de bem escrito, o que que acontece? Existe o bom e existe o ótimo, existe o mais ou menos, existem várias formas de se resolver o mesmo problema. Então, assim, você pode fazer uma solução que é ok, que vai funcionar, você pode fazer uma solução que é um pouco mais elaborada, que às vezes você pode ter mais poder de manutenção ou não. É esse ponto que eu tô querendo chegar. O bem escrito, sim, é a nossa obrigação, mas é interessante, sim, a gente entender o quando que a gente vai fazer isso e quando não se deve fazer. Sabe, não, eu vou refatorar um código inteiro aqui, nossa, isso, eu vou refatorar. Mas aí do outro lado tem um cliente que não consegue processar uma folha de pagamento e você tá lá refatorando o código, saca?
Eu entendo, mas não, eu acho que eu pensei muito sobre essas coisas e eu tenho muito claro na minha cabeça que é o seguinte: quem chega e fala assim, eu vou refatorar, já tá errado. Você não vai refatorar. Você refatora especificamente enquanto você está fazendo uma coisa que você precisa fazer.
Então, você,
é mais assim, porra, eu preciso, né, que minha casa, meu escritório está na zona, porque a gente entulhou as coisas aqui para liberar a casa da minha filha correr. Então ela fica pulando na sala, nos quartos, e aqui meu escritório está todo entulhado. Então, se eu precisar acessar um livro que está dentro do armário, tem um condensador de ar-condicionado no meio do caminho. Eu tenho que refatorar o espaço para poder acessar aquilo lá.
É, você vai tirando ali, botando
outro lugar. Ou eu tenho a opção de dar uma marretada na porta do armário, por cima ali, e criar um novo buraco, um novo acesso, e acaba o problema.
Olha aí, ó, isso é uma opção muito boa.
Se o apartamento estiver pegando fogo, não tenha dúvida que eu vou fazer isso.
Esse ponto que eu tô querendo chegar. O quando se fazer as coisas, saca? A gente tem que ter esse feeling. Cara, eu posso fazer isso?
Mas tem um negócio legal pra galera estudar, que é a teoria das restrições.
Teoria das restrições. Pô, isso é bacana, velho. Isso é bacana.
Você estudar as restrições. Você tem restrição de tempo, tem restrição de capacidade produtiva, você tem restrição de negócio, tem restrição de grana. Tem restrição de um monte de... Cara, você tem um monte de restrição. Um monte.
Exatamente.
Então, cara, você tem que entender essas restrições e fazer qualquer solução que atenda essas restrições. Aí, assim, pô, qualquer solução... É, às vezes você tem restrição. Então, assim, não, esse projeto é um projeto que vai levar 5 anos em execução e crescimento. Então, uma restrição é que eu tenho que ter capacidade de manter o projeto que vai levar 5 anos. Então, isso vira mais uma restrição, entendeu? Pra você respeitar.
Exatamente.
Agora, eu já trabalhei em um projeto que ele ia pro ar, era uma campanha de marketing, ele ia pro ar e ia ficar exatamente 7 dias no ar. E nunca mais ia pro ar de novo. Então que se dane o que tá lá. Tem que ir pro ar rápido. A restrição que é a Copa do Mundo, vai começar o jogo amanhã, tem que estar com o estádio pronto. Não tem essa discussão. Não tem vou atrasar.
Entende? Então, não existe, né? Você perde o time, né? Então,
as restrições do seu contexto vão dizer qual é o comportamento adequado para você viabilizar aquele projeto, você encontrar o que é sucesso para aquele projeto.
Cara, entendeu? Quando você falou do processo do software de 7 dias, eu já pensei logo, go horse. Não tem outra, meu amigo, go horse, foda-se.
Então, o que a gente começou a fazer, pra você ter noção, isso aí até conto, eu tenho um curso de refatoração que eu conto essa história. E o que a gente começou a fazer? Falei, pô, como é que você faz pra ter algum ganho de escala nesse negócio? Porque toda semana tem um projeto que vai pro ar, vai ficar 7 dias, uma campanha pra alguma empresa, entendeu? Então, qual foi a estratégia? O projeto em si, o foco é prazo. Só que a gente botou um pouco mais de capacidade produtiva, ou seja, aumentou um pouquinho a equipe e botou a equipe cruzando projetos. Alternando projetos, para que as pessoas aprendessem umas com as outras. E a partir daí, começou a emergir o que eram boas práticas e snippets úteis para todos os projetos. E a galera começou a devagarzinho componentizar as coisas. A coisa foi acelerando no tempo, depois que fez 50 projetos desses, já tinha quase que um frameworkzinho pronto lá, que você
com certeza,
num
né,
dia velho? Fazia o troço, entendeu?
Pô, com certeza, for esperto, né, mano?
Vai, esse foi o trabalho. Então o pessoal fala assim, pô, vai parar pra programar, vai componentizar, vai criar, montar a arquitetura, não, bota essa porra no ar agora, vambora.
Cara, mas é o que eu falo, às vezes as pessoas não analisam, cara, as situações. Pô, vocês têm uma situação que é recorrente. Porra, brother, então vamos criar alguma coisa pra gente ficar mais produtivo, sacou? Essa que é a questão. Pô, eu vejo muita gente que às vezes fica repetindo o mesmo erro porque não presta atenção em coisas simples. E, brother, olha só, você tá vendo que isso aqui é recorrente. Por que você já não resolve logo? Empresa que gasta rios de dinheiro para entregar um software porque ela não investe. Ah, vamos fazer um DevOps, vamos automatizar alguma coisa. Mas insiste em, não tem tempo. Brother, não tem tempo, você tá gastando dinheiro, tá perdendo prazo, porque você insiste em não fazer o que você tem que fazer. Não presta atenção nas coisas, saca? É essa que é a pegada, sacou?
Eu tenho um grande amigo que resolveu, assim, que conseguiu sintetizar o que acontece com a gente, né, com a galera de tecnologia. Que é outro cara pra você anotar aí, que é o Rodrigo Yoshima.
Cara, manda tudo, contar tudo depois, cara. Eu tô sem papel, manda.
Cara, isso aí é só conversa pra cima de 18 anos, que esses caras é tudo maluco.
Ah, mas é isso aí, cara.
E ele sintetizou a coisa seguinte, O problema dos desenvolvedores é que eles gostam de resolver problema. e não negociar. Então, quando você chega para um cara, chega um cara de venda, que tá ali com o cliente, negociando e tudo mais, e chega para o cara de tecnologia, o cara de venda quer entubar tudo, meu irmão. Ele quer fazer a maior venda que ele puder, no maior milagre que ele conseguir vender, para poder trazer dinheiro para dentro de casa. E o dev não tem a maturidade, a experiência de... Não é brecar o cara, não. É de negociar com o cara. De fazer o vendedor, de fazer o pessoal de produto, de fazer o PO, de fazer o quem quer que seja, que está com outro olhar que não é da tecnologia, é fazer tomar escolhas difíceis, priorizar coisas difíceis. Sacou? E o que isso tem a ver com código? Zero. Absolutamente nada. Isso é visão estratégica, isso é soft skill, isso é, áreas complementares de conhecimento, como finanças, como gestão...
Cara, eu lembro uma vez quando eu tava conversando com uma pessoa, a gente queria, numa empresa, mudar a tecnologia, mudar o framework de front-end. E as pessoas faziam discussões intermináveis e nunca conseguiam convencer. Até que eu vi, cara, eu sabia que o gerente, o cara que ia bater o martelo, era um cara que só falava de dinheiro. Então o que eu fiz? Eu preparei toda uma argumentação mostrando o quanto de dinheiro que ele estava perdendo usando aquilo e o quanto de dinheiro ele ia deixar de perder se ele usasse outra coisa. Eu falei a linguagem que ele entendia. E aí ele começou, não, realmente isso que você está falando, a gente pode investir nisso. Não foi o que acabou ajudando, consolidando a decisão, mas isso ajudou, porque o cara começou a dar atenção para aquilo. Ele começou a realmente querer ouvir o que a gente estava falando, sacou?
Então você tá no 1% dos desenvolvedores, porque 99% tem nojo de dinheiro.
Pois é, mas você tem que falar na língua. Pô, gestor que só fala de prazo, só fala de dinheiro. Então você tem que entender do cara. Você tem que
mas pensa nisso. É um trabalho, não é um trabalho?
Sim, é um trabalho, pô.
A empresa tem que ter dinheiro para poder pagar as contas.
Com certeza.
Tem que dar resultado. São múltiplas camadas de realização, entendeu?
Então, é por isso que assim, eu sempre falo com as pessoas, entenda o problema da pessoa que você está tentando resolver. Sacou? O problema do gestor é, cara, a gente está gastando muito dinheiro, ok. Como a minha solução vai ajudar... Saca? Ah, tem gestor que tem outras preocupações, então você tem que entender o que, que você está agregando para aquilo ali, saca? Mas eu queria te perguntar outra coisa, cara, que não tem nada a ver com o que a gente está falando, eu queria muito... que a gente está falando de desenvolvedor, de postura, eu queria saber, cara, se a gente fosse pegar um desenvolvedor júnior da nossa época lá, dos anos 90, anos 80... E fosse... Eu não sou dos anos 80, tá? Mas você deve ser. Você deve ser mais antigo que eu.
Eu comecei em 89. Mas eu era criança, era mulher.
Eu comecei em 2001. Então você é mais velho que eu. Mas assim, se você pegar um júnior dessa época e um júnior de agora, você viu alguma diferença? Você acha que os júniors, a galera de hoje, acha que tá, às vezes, reclamando demais ou de menos...
Bom, existem múltiplas camadas nessa pergunta, né?
É,
a cultura mudou muito, né? A cultura dos anos 80 é uma cultura... Sim, o sonho da rapaziada era mercado financeiro e pau na máquina, trabalho acima de tudo, aquele negócio. Então, assim, a cultura da sociedade vai mudando, né? Então, isso influencia muito, tá? Isso influencia muito. Existe uma tendência da geração mais antiga pensar, falar que a geração mais nova não tem jeito. Você, porra, meu pai ouviu isso do meu avô, eu ouvi isso do meu pai, então tem essa tendência. Então eu fico esperto nessa porra, assim, cara, pra mim o que importa é que no final é tudo gente.
Sim, sim.
Tá? Então eu fico tentando analisar o contexto das pessoas. O que que tem hoje que não tinha antes? Uma alta exposição a informação. E pois pior, nem isso. Uma alta exposição a distrações. E eu chamo de distrações de todos os tipos. Desde das notificações, que eu zero, não tem nenhuma notificação. Se ligar para mim, o telefone não toca. É tudo desligado. Porque a única notificação que tem aqui, minha filha começa a chorar, eu paro para ela ver o que ela tá precisando. Então as pessoas elas estão muito ansiosas, porque são muitos estímulos chamando a atenção, existe uma alta competitividade pela atenção das pessoas, e com isso, os modelos que aparecem, eles são muito sedutores, né? E eles parecem, pela questão da internet, da linguagem digital, da coisa tudo muito rápido, parece que é da noite pro dia que as coisas acontecem, parece que é muito fácil viver uma vida que vale a pena ser vivida, parece que é, sabe, parece que tá, parece assim, é uma coisa meio que a Xuxa te enganou, essa coisa assim, tudo pode ser, o cara lá de cima vai te dar, pica, falta, não vai acontecer
de,
assim.
Falta de paciência, né, cara, falta de paciência.
Não sei se é falta de paciência, cara, eu acho que é meio que uma distorção na lente, sabe, a metáfora que eu vejo assim, é como se tivesse uma lente, ela é um pouco distorcida, e aí parece que aquilo que... As coisas parecem muito curtas e muito rápidas, mas na verdade elas demandam muita energia, muita consistência.
Você
muito...
vê uma foto
não é,
de uma...
Não sei se é falta de paciência, eu acho que é mais... Eu acho que é mais...
Não, o seu
tá
ponto...
Tá todo mundo feliz pra caralho, tá todo mundo bem pra caralho, você que tá fudido aí no teu canto, no teu quarto chorando, entendeu? E não é assim, tá todo mundo fudido mesmo.
Você vê a foto de uma pessoa gorda e do lado a pessoa toda forte, mas você não vê o caminho que, saca, que ela percorreu pra chegar naquilo. Você acha, nossa, olha só, saca? Eu acho que é um pouco disso também, né, velho?
Isso acontece, e eu acho que no final das contas, né, uma coisa que eu falo muito sobre autonomia, né? E que isso é uma ideia que organiza toda a minha existência, né? Porque qual é o desafio? As fantasias acabaram. Então, o meu avô, a fantasia da geração dele era: faz um concurso público e vida tá resolvida.
É.
E aí, nego metia o pé na máquina, quem conseguia, pum, decolava. O meu pai, a fantasia era: faz uma faculdade, arruma um emprego, pum, vida tá resolvida. E aí, tocou o barco. Quando chegou na minha geração, ainda tinha um pouco dessa coisa do meu pai, né? Eu entrei na faculdade em 2000, então ainda tinha um pouco dessa visão da importância do que aí não era mais só a faculdade, você tem que ter pós-graduação, doutorado, mestrado, os caralho, a quatro, a porra toda. Hoje, não tem nada. Não tem mais fantasia. Porque, assim, as pessoas chegam... Eu sei que eu tenho uma irmã novinha, que ela tem 20, 21 anos, 22 anos, eu acho. Eu não sei exatamente a ideia, mas é isso aí, 21, 22. E, cara, eu falo pra ela, cara, assim... E eu fico conversando em família, né? Eu falei, ó, você tem que tomar suas decisões de forma mais empírica. Então, você quer fazer... Antes de você entrar na faculdade, pega alguém que se formou nisso e vai lá ver como é que é o dia a dia do cara. Hoje você tem acesso na internet pra ver isso. Você pega...
Pois é.
Ah, quero estudar medicina. Legal. Quem é médico na família? Tem médico na família? Não. Tem algum vizinho que é médico? Pega e vai passar um dia no hospital e vê o pau quebrando lá. Vê sangue, vê se você vai passar mal, se é isso mesmo. Você vai conversar com as pessoas que vivem isso que você quer viver. Ah, não, quero exatamente fazer engenharia. Então vai pra obra, pro canteiro de obra, passa uma semana lá sendo estagiário, lá carregando tijolo pra ver, pra se sujar, pra ver que tem poeira pra cacete, pra ver as coisas que são invisíveis, né? Da experiência de vida. E porque os nossos pais não têm mais nada pra contribuir, assim, em termos de modelo. Os nossos pais não têm mais modelo possível, sabe? Eu não tenho modelo possível. Eu comecei a faculdade, larguei a faculdade, montei uma porrada de empresa, fiz não sei o que, programação, finanças, e vou me metendo em um monte de coisa, porque no final das contas, não é que eu tenho uma carreira, eu tenho um estilo de vida que eu desejo e eu vou construindo a minha vida em função dos meus interesses, das coisas que eu posso fazer pelas pessoas, né, para viabilizar a minha existência, enquanto eu tenho que necessariamente me melhorar no caminho para poder me fortalecer ao longo do tempo e fazer a troca mágica, né, que é uma coisa que a gente não parava a pensar, mas que é essencial, que é trocar a intensidade da juventude, né, pela sabedoria da velhice. Porque a pior coisa que tem é você passar sem perceber que você tem que fazer essa troca, entendeu? No começo você tem muita energia, pouca experiência. Aí você dá a cabeçada, você vai que, né, ponta de faca, soco em ponta de faca, até conseguir, né, tentativa e erro.
Com depois tempo, você vai ficar aquela sapiência, né, velho? Já começa a ter aquela
então,
sapiência.
Então, nem todo mundo. nem todo mundo, esse é o drama.
É, pois é, mas é o caminho normal, né, velho?
Então, eu não sei se é normal, eu acho que é o necessário, mas eu sinto que a gente, eu não me sinto preparado pra isso, por isso que eu me busco, né, interajo com um monte de gente pra me preparar pra isso, eu sinto que não, ninguém, nenhuma instituição, nenhuma estrutura social busca nos preparar pra esse tipo de coisa.
É, mas é difícil, né, velho? Eu percebo isso.
Nem a família, que, nem a narrativa da novela, nem
não,
o.
Claro que não.
Os seus modelos, os seus heróis, nem nada disso. Tá todo mundo querendo ganhar na loteria, abrir um negócio na garagem e ficar bilionário. Esse é o.
A questão toda é porque acho que as pessoas não se importam muito, né, velho? Você que tem que. Às vezes a gente que tem que se preocupar, hein, brother? Pô, hoje eu sei que eu não sou mais nenhum garotão, então eu não posso mais ficar virando noite fazendo doideira, então eu tenho que usar melhor o meu tempo, eu tenho que usar melhor as coisas que eu tenho acesso, porque, velho, senão eu quebro. Quando eu tinha 20 anos eu virava à noite, brother, hoje às vezes eu viro, mas não dá mais, sacou? Eu fico cansado depois uma semana, igual um velho, ah, eu tô cansado. Brother, é foda, cara. E eu, cara, eu esqueci o que eu ia falar, brother. Eu ia falar uma parada tão maneira, cara. Eu ia falar uma parada muito da. É porque assim, a ideia do episódio é ser curto. É ter pouca coisa, sacou? Até porque eu quero que você volte. Eu quero falar sobre mais coisas, sacou? Então, assim, a ideia, cara, é fazer episódio no máximo meia hora, sacou? Tal. Então, porra. É impossível, cara, fazer isso com você, velho. Cara, você tem muita informação, velho. Não dá, velho. Pô, o cara é sinistrão mesmo, brother.
A gente conversa agora, conversa de novo. Pra mim não tem problema, não. O grande lance pra mim é que eu...
Oi?
Eu realmente... Eu tô pensando. Eu falo pensando. Então, eu tô falando, eu não tô te contando uma coisa que eu sei. Eu tô refletindo enquanto eu tô falando. É assim que eu funciono. E o que me importa, né? Porque eu sei o que eu não quero pra minha vida. Às vezes eu não sei o que eu quero. Hoje eu sei, graças a Deus. Minha filha tá me mostrando um monte de coisa, minha esposa, né? A família pra mim é uma parada essencial, assim. E agora a gente tem que se preparar pra criar um caminho que sirva pra você, pra tua personalidade, entendeu? Pra quem você é, pro que você gosta, pro que te interessa. Quer ver uma coisa que rola, assim, que... Às vezes eu me impressiono como é que isso... às vezes impressiona alguns alunos meus que a gente conversa e eu explico pra eles, cara, eu não, isso, sobre esse tema eu não posso falar, né? Alguém tava com alguma questão de trabalho e tal, não sei o quê, porque eu não faço esse tipo de trabalho. Pô, você não faria? Eu falei, não, eu não faço, porque eu tenho uma personalidade específica. Eu sou um cara muito criativo, eu sou um cara indisciplinado, eu sou um cara que tem um quê de rebelde. Então, se eu fizer o mesmo projeto 3 vezes, eu quero pular da janela.
Nossa, nem me fala.
Então, eu escolhi trabalhar com coisas mais ligadas à consultoria, que são problemas, né? Tipo, eu sou meio que um bombeiro, tenho um... Meu, você tá com um problema no seu software, a equipe não tá produzindo, as coisas não estão acontecendo, você tá ficando nervoso, me chama que eu vou dar uma solução pra você. Então eu resolvo problemas, né? Mas, pô, eu não sou o cara que vai montar um produto. Agora, eu tenho um amigo, um sócio, que, cara, ele é o cara do produto. O cara, ele faz 50 milhões de produtos. Não tá preocupado como é que vai ser se a performance, no final das contas, como é que vai estar, isso ele vai resolvendo ao longo do tempo, mas assim, o lance da estética do produto, da usabilidade, como é que funciona, e a cor do troço, e o tamanho da fonte, e o cara faz isso na programação, o cara tem esse feeling, entendeu, do que vai vir primeiro, então são cada um tem um olhar.
É um perfil, né, cara?
É um olhar, e é único, né? E é único, entendeu, e é único, então você tem que se conhecer pra você forjar qual é o caminho que você vai percorrer. Se não, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar correndo atrás daquilo que você acha que vai pagar bem. E aí você sempre vai estar atrás, porque ganha bem no que paga bem quando o cara começa antes, ele pega a crista da onda. É igual surf, pô. O cara começa a remar antes da onda aparecer, pô.
É, pois é, cara. E é aquilo. Não necessariamente estamos dizendo que não, você tem que ser igual Henrique Basso, ou não, você tem que ser igual a mim, não, você tem que ser igual amigo dele. Você não, tem que contar, ir tem que se encontrando, você. Né? É, você tem que você. Ir se quem encontrando. Você é? É, o que, que você faz melhor? E você não vai descobrir isso de hoje para amanhã. É o tempo que vai te dizer. É aí é com o tempo que você, quando você começar a trocar a sua energia de jovem pela sapiência. Não, poxa, eu percebo que eu faço muito bem. Ah, eu apago incêndio muito bem. Saca? É você ir vendo, você ir se conhecendo. E, cara, tem gente... O autoconhecimento é uma caminhada, brother. Aí que você tem que fazer sozinho, saca? E, porra, cara, é assim, eu vou te agradecer, cara, porque senão a gente vai embora, velho. Eu quero te chamar de novo, cara, pra gente conversar
sobre quiser,
outras
tranquilo.
Coisas. Porque, velho, o cara é uma enciclopédia, brother. Se deixar,
se
o cara...
Se eu dar um recado final pra rapaziada, então...
Pode, mano.
Se você tá ouvindo isso... E quer continuar trocando ideia, me procura aí, chama no Twitter, no Telegram, a gente vai conversando. Isso. E se você achou que ficou muito, tudo muito desconexo com a doideira danada, também dá um comentário, dá um feedback, a gente melhora pra próxima.
É, se você achou que tá desconexo, então tá certo, né? Pô, cara, procura o cara, ele é super acessível. Às vezes ele demora um pouco pra responder, mas ele responde. Entendeu? Mas, pô, obrigado, sacou? Pô, eu vou te chamar de novo, dessa vez com uma pauta, sacou? Pra gente fazer algo mais direcionado, mas a ideia inicial, eu queria... Eu quero soltar a fera, eu quero botar Henrique Bastos aqui, eu quero que ele solte a fera, sacou? Eu quero já dar uma porrada na galera, o terceiro episódio, sacou? E, pô, foi massa, velho, foi massa. Eu curti e, pô, espero que você volte, cara. Espero que você volte.
Quando
pô,
você quiser. Tamo junto.
Cara, pô, quer falar do Welcome to the Jungle aí? Pode fazer o jabá aí, cara.
Ah, legal. Então, galera, eu criei em 2010 um curso chamado Welcome to the Jungle. E ele vem ajudando um monte de gente, né, a sair do que eu chamo dos vale das sombras do mercado de tecnologia. Porque tem muita gente boa presa em emprego merda. E eu ajudo a rapaziada a entender, né, como conseguir desenvolver seus hard skills, seus soft skills e aplicar isso com estratégia. Então, no meu site, henriquebaixo.net, você vai ter acesso não só ao Welcome to the Jungle, mas eu tenho mais de 20 produtos lá, treinamentos, né, mentorias e tudo mais, onde eu me dedico a fazer o que eu posso fazer por você, te servir da melhor maneira possível. E claro que nunca é sozinha, junto com uma grande comunidade, né, dessa galera, mais de 5 mil pessoas que passaram ao longo desse tempo todo aí comigo, acreditando no projeto. Então tem um monte de informação no site, tem depoimento da galera pra você ver como é que o pessoal curte o processo. E se precisar, se tiver qualquer dúvida, você pode entrar em contato aí no WhatsApp, que é 21 99618-6180, que eu te respondo pessoalmente.
Show de bola, cara. Cara, muito obrigado, velho. Pô, agradeço a sua participação e vamos embora depois começar a planejar o próximo, velho.
Demorou, valeu, cara. Abração.
Valeu, mestre. Abração, cara.
Bom, e esse foi mais um episódio, mais uma rapidinha, na verdade nem tão rapidinha, né? Durou até mais do que eu esperava. Bom, por mais que a conversa tenha sido aleatória, muitas mensagens legais ficaram aí nas entrelinhas e eu espero que você as tenha captado. E, cara, queria agradecer de novo Henrique Bastos por ter se disposto a gravar comigo. O cara é muito doido, velho, e é muito inteligente. Curti demais ter conversado com ele e espero que ele volte. Então é isso, até a próxima segunda-feira e aquele abraço. Nossa, eu sou muito cabeçudo, como eu posso esquecer de pedir para, se você gostou, compartilha esse podcast com outras pessoas, se inscreve para você sempre receber os novos episódios. E é isso, agora eu acabei mesmo.